A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Seja bem-vindo. A partir de agora, eu, Patrícia Armentano, apresento uma nova edição. E hoje eu vou falar aqui sobre a realização da 18ª Semana Nacional Justiça pela Paz em Casa, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça. Quem vai conversar comigo a partir de agora é a desembargadora Ana Lúcia Lourenço. Ela é coordenadora da CEVID, a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. É um prazer tê-la novamente aqui conosco. Obrigada pela sua disponibilidade, magistrada.
Ah, bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Preciso um bom dia a todos que estão nos ouvindo agora.
Bom, para começar a nossa conversa, magistrado, o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher está sempre em pauta no judiciário. E eu gostaria de lhe perguntar, por que é tão importante a realização de campanhas como esta do Conselho Nacional de Justiça, junto com os tribunais de justiça em todo o Brasil e junto à nossa sociedade?
A importância é porque, infelizmente, no Brasil e também no estado do Paraná, é grande o índice de casos de violência doméstica e familiar contra as mulheres. E nós temos hoje, aqui no Paraná, cerca de 104 mil processos, ações penais em andamento de violência doméstica. E cerca de 26 mil medidas protetivas de urgência também que já foram aplicadas em favor das mulheres vítimas de violência. Então, esse quadro merece a nossa atenção. Precisamos criar mecanismos, políticas públicas, incrementar também a política judiciária para atender essa demanda e tentar, aí a médio, longo prazo, reduzirmos essa estatística. Então, por isso que é importante a participação do judiciário e de toda a sociedade nesse enfrentamento.
O que é a campanha pela paz em casa?
A campanha pela paz em casa, ela foi criada por uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça. Ela é desenvolvida 3 vezes ao ano, nos meses de março, agosto e novembro, por todos os tribunais do país, com o objetivo de sensibilizar a sociedade para essa discussão e também para que todos os tribunais promovam ações concretas de agilização de julgamento de processos e também promova políticas públicas no sentido de, como eu comentei, no sentido de minimizar esse quadro tão desfavorável. É uma semana que ela foi criada para dar destaque mesmo à temática da violência doméstica em todo o país.
Sim, e como está a programação durante esta semana da Justiça pela Paz em Casa?
Bom, a programação aqui do Estado do Paraná, ela está bem diversificada. A nossa coordenadoria, que é a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça, vai promover alguns eventos aqui na capital. Mas nós também teremos eventos em várias comarcas do interior. Aqui, nós começamos ontem lançando a campanha, declarando aberta a campanha na sessão do órgão especial. Hoje nós teremos o lançamento da revista eletrônica da CEVID. É a primeira edição da revista e que nós vamos lançar ali tanto o histórico da nossa coordenadoria, bem como todos os projetos, ações, artigos de vários entes da rede de atendimento e enfrentamento. Nós queremos dar visibilidade também aos demais órgãos que atuam nessa temática. Em seguida, hoje ainda, às 16 horas, teremos um evento, Violência e Assédio Sexual nas Instituições. Também é um evento que vai ser realizado em consórcio com o Ministério Público do Trabalho e com a Polícia Militar do Paraná. e também teremos o apoio da Defensoria Pública do Estado. Amanhã nós vamos fazer um evento, que é uma live, para discutirmos fazemos relançamento, digamos assim, dos guias teóricos e práticos do grupos reflexivos de autores de violência doméstica. O que, que é isso? Há necessidade, por disposição legal, de todas as comarcas criarem esses grupos reflexivos. É uma forma de prevenção e também de repressão. Os autores de violência doméstica que já foram condenados à aplicação de alguma pena, além de cumprir aquela pena, vão ter que também comparecer a reuniões periódicas, que são chamados de grupos reflexivos, que são coordenados por assistentes sociais e psicólogas, no sentido de fazer dinâmicas para que haja uma sensibilização e responsabilização desses agressores, para que essas ações não se repitam.
Sim.
Então, nós fizemos um guia teórico e prático para que os magistrados e servidores possam implementar esses grupos nas suas comarcas. E na quinta-feira, aí vai ocorrer um webinário, porque nós estamos ainda trabalhando mais no sistema virtual. Então, vai haver uma discussão sobre a importância desses grupos reflexivos. Então, temos a participação de psicólogas, assistentes sociais, magistrados, que vão debater como é importante, né, que todos observem a necessidade de nós retomarmos assim gradualmente o retorno desses grupos reflexivos nas comarcas que tiveram uma solução de continuidade por
Sim.
conta da pandemia, já que esses encontros, essas reuniões dos grupos, eles têm mais eficácia se forem feitas de modo presencial. Na sexta-feira, nós faremos ali a participação em um evento de Londrina, né, sobre os 15 anos da Lei Maria da Penha, que esse ano completou 15 anos a Lei Maria da Penha. E, ao final do dia, nós teremos também uma participação, já encerrando aqui na capital a Semana da Paz em Casa, com a palestra junto ao Conselho da Comunidade da Região Metropolitana. Então, essa seria a programação da capital. E no interior, tem diversas programações. Comarca de Londrina está fazendo como programação desde o dia 5, na verdade, de agosto. Fizeram carreatas, lives, rodas de conversa. Vão realizar também diversas audiências nessa semana também, vão agilizar o andamento de diversos processos. Mesmo digo em relação à comarca de Menino Tamandaré, comarca de Ponta Grossa também vai ter diversos eventos. Nós vamos até divulgar nas nossas redes sociais, né? Ali no Instagram da CIVID, no Facebook da CIVID.
Sim.
No portal do tribunal. E na semana que vem é que nós vamos receber também de todos os magistrados do interior, um relatório das ações que foram desenvolvidas em cada um dos municípios. E aí esse relatório é encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça. Né? E todos os tribunais têm que proceder da mesma maneira. E ao final do ano, o Conselho Nacional de Justiça edita um selo de qualidade em relação a cada tribunal, pela atuação nessas semanas da paz em casa.
Sim.
Que, como eu disse, ocorre 3 vezes ao ano.
Correto, magistrada. A senhora falou há pouco sobre o lançamento da primeira edição da revista eletrônica da CEVID. É um material digital voltado para os operadores de direito, para os magistrados ou também para a sociedade e para as mulheres vítimas de violência?
É um material bem diversificado, bem eclético. Ele tem artigos doutrinários, mas também tem artigos e materiais, notícias, entrevistas, que vão interessar também ao público em geral e às mulheres vítimas de violência doméstica.
E como que a sociedade pode ter acesso à leitura desse material?
Bom, nós vamos fazer o lançamento hoje, daí em seguida já vai estar, até o final do dia, creio, na página, no portal do Tribunal de Justiça, na página da CEVID, né? E o nosso portal é www.tjpr.jus.br e na aba Serviços está o link da CEVID, que é a nossa coordenadoria. Então, ali nós inserimos todos os nossos materiais. Nós temos vários materiais já publicados e a revista vai ser mais um material disponível para o público.
E, desembargadora, a sociedade atual tem uma melhor conscientização sobre a importância do combate à violência doméstica contra meninas e mulheres?
Sim, eu acho que houve um avanço. Depois de 15 anos da Lei da Maria da Penha, várias políticas públicas que foram implementadas em todo o país, a participação da sociedade tem sido muito maior, principalmente em razão da existência dos conselhos de comunidades, conselhos de mulheres, vários órgãos públicos também já têm um segmento voltado para essa temática. Nós temos aqui na Assembleia Legislativa do Paraná a Procuradoria da Mulher, também nós temos um apoio muito grande da Secretaria de Justiça aqui, que também tem ali a Secretaria da Mulher dentro da própria Secretaria Geral da Justiça. E também o Ministério Público, a Defensoria, possuem núcleos próprios. Assim como nós temos a CEVID no Tribunal de Justiça, o Ministério Público tem o NUPIG, a OAB tem a CEVIG, né? A Defensoria tem o NUDEM. Então, são núcleos de apoio e enfrentamento à violência doméstica. E cada um desses núcleos e órgãos que eu citei realizam políticas públicas que deram, sim, visibilidade a essa temática. E deu só sorte que nós temos, assim, observado que as pessoas estão muito mais interessadas em discutir esse tema e colher melhores informações. Nós recebemos também uma procura muito grande de acadêmicos ou mestrandos que estão precisando de material para suas teses, para seus trabalhos acadêmicos. Então, diariamente, eles nos procuram pedindo dados e informações sobre a violência doméstica contra a mulher. Então, eu acho que houve um avanço, deu muito mais visibilidade, né? Agora, os números não regrediram por conta ainda do um problema cultural, né? Principalmente cultural ainda, o país assim, muito conservador, muito machista, a mulher ainda tem que avançar, né, para procurar mais espaço na sociedade, espaço de representatividade. A condição econômica do país também é desfavorável nesse momento, principalmente nesse momento de pandemia. Então, esse ambiente todo, cultural, agravado pela crise econômica, situação pandêmica, ele exacerbou bastante esse quadro de violência, tanto em relação às mulheres como em relação às crianças.
Analisando esse cenário pandêmico de um ano e meio aí que a senhora trouxe agora, a Lei Maria da Penha sofreu, inclusive, alterações, não é mesmo? No ano passado, durante a pandemia, justamente com regras para proteger ainda mais as mulheres.
Sim, com certeza. Do 2020 e agora, desse primeiro semestre de 2021, houveram muitas alterações legislativas. Existe até mais outros projetos em andamento no Congresso relativos a essa temática. Mas, principalmente, o objetivo foi atender esse momento pandêmico. Houve aí o aumento da pena, né, em relação ao feminicídio. Houve também exceção aí da violência psicológica contra a mulher, também agora é um crime específico. Houve também a alteração contra a prorrogação das medidas protetivas de urgência, também a possibilidade. Foram criados mecanismos também para atender as mulheres de forma online, a inserção do boletim eletrônico online, porque muitas mulheres não tinham como buscar ajuda no início da pandemia junto aos órgãos públicos. Está em andamento também a criação da medida protetiva de urgência de forma online, né? Então, houveram diversas alterações legislativas provocadas aí pela ação de alguns parlamentares envolvidos com essa temática, mas também por provocação do próprio CNJ, como a criação também, por lei, do formulário de avaliação de risco. Isso também ocorreu aqui no ano da pandemia, que é o formulário que vai ser submetido à vítima no primeiro momento em que ela é atendida. Normalmente isso ocorre na delegacia de polícia. Então, naquele momento, ela é apresentada um questionário de mais de 20 questões, de 20 perguntas, e cujas respostas vão subsidiar os magistrados na melhor aplicação da medida protetiva de urgência. É um diagnóstico do risco que aquela mulher vem sofrendo, né, o primeiro atendimento que ela recebe.
Sim, e desembargadora, quando se fala em violência doméstica, nós temos aí uma gama de crimes praticados no ambiente familiar, não é mesmo? Eu gostaria que a senhora falasse, comentasse os vários tipos de conduta que devem ser entendidos como uma agressão ou uma violência contra a mulher.
Nós temos a violência psicológica, né? A violência moral, a violência física, né? A violência sexual e a mais letal, né? Que é a violência que chega ao feminicídio. A Lei Maria da Penha prevê lá, né, no regramento, como se caracteriza cada uma dessas violências. A mais difícil de comprovar é a violência psicológica. Nós dependemos de um laudo, né? De um laudo feito por técnicos para avaliar, né, o grau, se ocorreu e o grau dessa violência. Então, um desafio muito grande que vai envolver também a capacitação de muitas dessas pessoas, esses técnicos, né, para nós termos condições de julgar, né, os magistrados terem condições de apreciar qual a violência que acometeu aquela vítima. Mas são essas principais casos de violência.
Nós temos também a tipificação de um novo crime no Código Penal brasileiro, que muitas pessoas podem sofrer, mas que, quando se trata de mulher, fica ainda pior, que é o crime de perseguição.
Sim, é o stalking, que agora foi previsto, né?
Sim.
Também, agora também, nesse período recente. Ainda está amadurecendo a discussão, né, sobre, existem muitas discussões acadêmicas já em torno desse novo tipo penal, mas se fazia necessário mesmo haver uma previsão específica, porque muitas das violências, elas se iniciam com a perseguição. Então, haver um tipo penal já reprimindo esse tipo de conduta, vai criar mecanismos para se evitar que o agressor avance, né, e provoque um mal maior.
Mesmo nesse tipo de crime, né, o stalking, a mulher que se sente vítima pode fazer um boletim de ocorrência?
Pode. Qualquer tipo penal que está inserido na legislação, se a mulher se sente vítima de alguma dessas tipificações, estão previstas na Lei da Maria da Penha ou mesmo agora do stalking, ela deve procurar a autoridade policial e fazer a narrativa do ocorrido. Aí vai ser feito aberto o boletim de ocorrência e vai dar início à investigação.
Sim. Agora, voltando à programação da Semana Nacional pela Paz em Casa, magistrada, os magistrados e magistradas que estão trabalhando nesta semana envolvidos impulsionam os processos criminais que tratam do tema durante essa força-tarefa?
Sim. Na verdade, o que a gente sempre solicita é que haja, na medida do possível, que a agilidade desse processo ocorra durante todo o ano, né? Todos os dias do ano. Mas nós sabemos as dificuldades dos magistrados que atuam nas varas criminais, porque não é o único tipo de crime que está sendo submetido a julgamento. Nós temos muitos casos de tráfico, roubo, estelionato, estupro, e casos de réus presos, não é só a violência doméstica. Então, os magistrados têm que gerir, né, toda essa gama de processos, toda essa gama de ações penais. Mas por isso que nós fazemos essa sensibilização 3 vezes ao ano, daí há realmente um esforço concentrado de, nesse período, se fazer o maior número de audiências e júris possíveis. Tá? Principalmente porque no ano passado nós tivemos um prejuízo muito grande em razão da pandemia, logo no início ali, muitas audiências deixaram de ser realizadas e tiveram que ser adiadas para um modo virtual, e muitas delas não conseguiram ser realizadas no modo virtual porque boa parte das pessoas não tem acesso à internet, tá? Tanto as vítimas como as testemunhas são pessoas vulneráveis. Então, não há como você realizar audiência no sistema virtual sem a pessoa ter acesso a essa ferramenta. Então, nós tivemos um atraso muito grande em todo o país, né? Várias audiências deixaram de ser realizadas. Então, nós estamos agora tentando agilizar esse processo que tiver esse prejuízo.
Sim. Agora, magistrada, no caso de brigas entre marido e mulher ou a verificação de uma tentativa de feminicídio, lesão corporal, cárcere privado, tortura, qualquer que seja o tipo de agressão, qualquer pessoa, terceiros ou somente a vítima, pode registrar uma ocorrência?
Terceiros, se presenciarem ou souberem de algum fato criminoso, podem e até deve, né, como cidadãos, procurar a autoridade policial, denunciar a situação. Muitas vezes a vítima está numa situação muito fragilizada, tem receio, né, pela sua vida, ou não tem as informações necessárias. Então, a ajuda de um terceiro, um vizinho, um amigo, um parente, é muito importante nesse momento. Então, é importante destacar que a questão da violência doméstica, ela não é mais de caráter privado. É uma questão de ordem pública. Então, é importante a participação de todos nós, que nossa consciência, que não há aí mais aquela mentalidade de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Né? Não é bem assim. É importante que, se há já o registro, se há a informação de que está ocorrendo um crime, né, tem que haver a comunicação o mais rápido possível para a autoridade policial.
Correto. Eu gostaria que a senhora ficasse à vontade agora, desembargadora, para expor suas considerações finais sobre o assunto, sobre a realização da 18ª Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa.
Bom, nós sabemos que, por si só, essa semana, ela não vai, né, resolver
Sim.
todos os problemas, né, todos os processos e vai alterar de maneira repentina esse quadro.
Sim.
Mas o importante é que cada um faça a sua parte, né? Que nós tenhamos empatia, né? Nos coloquemos no lugar dessas pessoas, dessas vítimas, de seus familiares, e possamos contribuir de alguma maneira, né, com os recursos que nós temos, com esforço e tempo que nós podemos despender para atender e minimizar, né, esse número tão, digamos assim, tão desfavorável ainda, né, em relação às mulheres brasileiras.
Muito bom. E eu quero agradecer novamente a sua entrevista hoje aqui no programa.
Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição no futuro para qualquer participação.
Obrigada e até a próxima, magistrada.
Até a próxima. Um bom dia a todos.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com a desembargadora Ana Lúcia Lourenço. Ela é coordenadora da CEVID, Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E nós conversamos sobre a realização da 18ª Semana Nacional de Justiça pela Paz em Casa. Eu sou Patrícia Armentano e o programa Justiça para Todos fica por aqui. Até a próxima edição.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.